A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma das passagens mais, assim, contundentes da fala de Jesus, que é um texto conhecido como as cidades impenitentes. Está em Mateus e em Lucas. E Mateus, no capítulo 11, versículos de 20 a 24, em que nós vamos ler primeiro, já fazendo algumas adaptações a uma melhor tradução. Começou ele, Jesus, então, a censurar as cidades onde realizara muitas forças ou muitos prodígios. O texto fala em forças. Por não terem feito penitência, ou por não ficarem sentadas em sacos e cinzas. Ai de ti, Corozim, ai de ti, Betsaida, pois que as forças operadas dentro de vós ou tivessem sido em Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido sentando-se em sacos e cinzas. Eis porque vos digo que no dia da triagem Tiro e Sidom serão tratadas com mais tolerância. E tu, Cafarnaum, porventura te elevarás até o céu? Serás descida até o Hades. Porquanto, se os prodígios operados dentro dos teus muros o tivessem sido em Sodoma, talvez que esta ainda hoje subsistisse. Eis porque te digo que no dia da triagem a terra de Sodoma será tratada com mais tolerância do que tu. Agora em Lucas, no capítulo 10, versículo de 13 a 15. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se as forças operadas dentro de vós o tivessem sido outrora em Tiro ou em Sidom, elas teriam se arrependido sentando em sacos de lã e em cinzas. Eis porque, no dia da triagem, Tiro e Sidom serão tratadas com mais tolerância do que vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, tu submergirás até o Hades. Muito bem. Essa é uma passagem em que, se a gente faz uma leitura apressada, sem uma filosofia espiritualista baseada em reencarnação, em evolução e na presença fundamental da lei atuando em tudo, numa superinteligência da história, mostrando que realmente a história é divina e ela é guiada por uma lei perfeita. Sem isso, nós acharíamos essa passagem sem pé nem cabeça. Porque vamos partir de quem falou esse texto. Quem disse isso foi Jesus. Nós temos em Jesus, se fôssemos ver naquela época, um profeta, mais que um profeta, um Messias. Hoje nós temos Jesus como o governador planetário. Se nós pensarmos em termos de católicos e protestantes, mas ainda fica complicado, porque ele era Deus, né? E aí vamos partir desse suposto em que ele diz assim, que havia algumas cidades, ele cita aqui 5 cidades, né, falando dessas 5 cidades da seguinte forma. Corazim e Betsaida em oposição à cidade de Tiro e à cidade de Sidom e Cafarnaum, então são 6 cidades, Cafarnaum em oposição à cidade de Sodoma. Que ele fala que prodígios ou forças dínamis, né? Daí o dínamo, a mesma força da radical da palavra dinamite, força, uma energia poderosa, paranormal, espiritual, magnética, foram usados na cidade de Corazim e na cidade de Betsaida. E Corazim e Betsaida, essas duas cidades, quer dizer, os habitantes não fizeram penitência. Mas ainda, a expressão no texto original, que está baseada em Isaías, no capítulo 58, versículo 2, não sentaram em saco de pele de cava preta, que é algo assim bem bruto, que vinha da Cilícia, na Turquia. Então é um pelo muito bruto, de cava preta, e que passava a ser ao mesmo tempo cinzas no corpo. Então, quando diz sentar com esta roupa, é se abrigar, é ficar um determinado tempo vestido assim de forma bastante agressiva e mais, colocando cinza para dizer que se está triste ou que se está de luto, fazendo então penitência, se arrependendo dos seus erros. Então ele diz que o que foi feito, a força maravilhosa que acabou na cidade de Corazim, na cidade de Betsaida, se tivesse sido feito um tiro em Sidom, ele já tinha sido arrependido. E mais, que a força que foi feita na cidade de Cafarnaum, Jesus passou 3 anos na cidade de Cafarnaum. Se tivesse acontecido em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Agora eu vou falar um pouquinho da história. Mas vamos voltar para aquilo que nós estávamos falando. Se ele é um profeta, se ele é o Messias, se como diz Kardec é o médico de Deus, se como falamos nós, ele é o governador planetário, e se como falam os católicos protestantes, ele é Deus, nós nos encontramos aqui num beco sem saída. Porque, olha, foi feito um trabalho maravilhoso no coração de Betsaida e eles não cumpriram. Mas isso é natural. Você faz um determinado trabalho, aquela cidade ali, numa determinada cidade, aquela cidade impenitente. Agora, a ponte que é feita, se eu tivesse feito na outra cidade, a outra cidade teria aceito, aí tem a pergunta, então por que não foi feita na outra cidade? Se o guia do planeta sabe que Tiro e Sidom eram cidades mais preparadas do que Cafarnaum e Betsaida, por que então insistiram em Cafarnaum e Betsaida e não levou a mensagem para Tiro e Sidom? Mas aí, se passou 3 anos na cidade de Cafarnaum, fazendo ali o seu quartel general, na casa de Pedro, né? E de ir lá, realizando fenômenos extraordinários ali. Mas que se tivesse feito em Sodoma, e ali é 1000 e tantos anos antes, na época de Abraão, ela não teria sido destruída como foi pelo fogo. Porém, então por que não fez lá? Então, quando você vem com essa ideia agora do texto, medo de Deus está fora. A ideia de que ele é o governador planetário que cuida da nossa história está fora. A ideia de que ele é o Messias está fora. Ele é um profeta, tudo bem. Um médium pode errar. O médium pode errar, dependendo do espírito que ele capta, dependendo da capacidade de conhecimento do espírito. Mas O quanto você vai crescendo em termos de evolução do seu conceito do Cristo, é que o texto fica muito, muito sem solução, podemos dizer assim. Né? Ficamos assim, dizendo, poxa, então coitado de Tiro, coitado de Sidon, né? Poxa, esse Sodom vai chegar a ser recebido dessa área. Então por que que deram para eles? Agora, nós fazemos isso, se pregar numa cidade sem ter um texto de conhecimento, tudo bem? Mas vamos, com calma. Eu disse que se nós colocarmos a evolução e vermos que a história é inteligente, aí vamos ter nova forma de interpretar as coisas. Vamos um pouquinho aqui nessa cidade. Corazim fica na Galileia, pertinho do lago, perto de Bethsaida, também, que fica na Galileia, perto do lago de Bethsaida, fica no local em que João Batista muito pregou e que Jesus foi batizado. Né? Fica ali num espaço cerca de 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros do Rio Jordão. Cafarnaum é a terra de Pedro. Lá, para lá Jesus foi, logo que ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia, foi lá para essa cidadezinha na Galileia, e ali ele pediu o barco do Pedro, porque era tanta gente na beira da praia, para ouvir o mestre, ele pediu o barco para ir um pouquinho para o mar, para que todos pudessem ver ao mesmo tempo e ele pregar. E ele foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e diz o texto, que era tanta gente que ficava na porta da casa de Pedro, que portava ali os seus doentes, seus paralíticos, e ele passando que só a sombra dele, só ele passar, muitos ficaram curados. Por isso que está dizendo, foi uma força, um nascimento de uma força extremamente poderosa que se manifestou ali. E Jesus ficou ali por bastante tempo nessa localidade. Muito bem. Tiro e Sidom, nós temos as terras da Fenícia, lá perto do mar. E, no caso, são terras pagãs na Fenícia. Sidom, inclusive, é a capital do país, né, da época. Sodom também é uma cidade que não tinha o conhecimento judaico. Ela era pagã e cometeu muitos abusos, inclusive os abusos sexuais. Os próprios anjos que foram lá não foram respeitados. E os homens violentamente queriam abusar sexualmente, inclusive dos anjos. Então, materializados, evidentemente, ver a impenitência, né? E ela é citada como uma cidade assim, desordeira espiritualmente, já no Gênesis de Moisés, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Já na época de Abraão. Abraão intercedeu o Senhor, porque o Senhor, o Jeová, que é o guia planetário, com o próprio Jesus, veio conversar com Abraão e disse que estava indo com os seus anjos, com os seus representantes, com os outros dois espíritos, para destruir Sodoma, dada esta impenitência. E aí houve um apelo de Abraão, será que não tem uma pessoa boa lá? Tivesse um bom, a cidade seria, então, protegida, né? E aí, no caso, só foi protegido Ló, parente de Abraão, né, e a sua família. Mesmo assim, houve uma mensagem. Não olhe para trás, quer dizer, não tenha essa cidade como modelo. Né? Siga em frente, olha para frente, evolua, cresça. Não olhe para trás, não fique com saudade dessa cidade, não fique magneticamente atraída por essa cidade, porque ela é extremamente imoral. Foi o caso, então, da sogra, perdão, da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou materializada numa estátua de sal. É lógico que houve vulcão, houve fenômenos da natureza em que provocaram esses fenômenos a destruição da cidade de Sodoma. Mas o que é mais interessante é o lado simbólico. Ela ficou materializada porque, olhando para trás, ficou agarrada àquela vida materializada, àquela vida inferior de Sodoma. Então, a materialização dela, o estado de sal, independente de ter sido destruída por fenômenos geológicos, independente disso, a simbologia quer dizer que ela, olhando para trás, estava ainda materializada com as ideias inferiores que imperavam na cidade de Sodoma. O que o Cristo vem dizer é que fenômenos maravilhosos aconteceram ali e por assim. Em momento nenhum nos textos evangélicos diz que Jesus fala em Corazim, então esteve lá pregando, e se o texto fala assim, é que aqui diz que ele foi e realizou coisas tão extraordinárias que Corazim deveria ter se transformado, mas em nenhuma passagem diz que ele esteve lá, só aqui, e não diz o que fez, só diz que foi feito fenômeno, o que mostra que muita coisa ainda tinha de ser escrito sobre Jesus. Agora a gente entende quando no capítulo 21 João Evangelista fala que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. Pode dizer, um exemplo, o que ele fez lá em Corozaim o que ele fez não foi registrado. Tá certo? Mas o próprio texto diz que ele teve lá, fez coisas maravilhosas, a força espiritual se manifestou lá e nada. Em Bethsaida, nada, não se arrependeram. Em Cafarnaum, não se arrependeram. E onde que Jesus ficou mais tempo? Então, ele chega assim: essa força tivesse sido aplicada lá na terra dos pagãos, lá na Fenícia, a Bela do Mar, em Tiro e Sidom, eles já teriam se arrependido. Se o que foi feito em Cafarnaum, que o Cafarnaum viu, se tivesse sido em Sodoma, ela não teria sido destruída. Então, diz mais, não venha Cafarnaum querer dizer assim, no dia da triagem, onde se separará o joio do trigo, em que a terra vai ficar uma terra de regeneração, e isso está no Sermão do Monte, na terceira frase do sermão de Mateus, na bem-aventurança, quando diz: os mansos herdarão a terra. Então, fazer essa mudança de atitude mental para ser manso, para ser pacífico e ficar aqui na terra, porque a terra vai se transformar no mundo de regeneração. E essa triagem, ou melhor, esse exílio, seriam para aqueles que não se transformaram, aqueles que não ficaram mansos, que continuaram violentos, agressivos espiritualmente, e não fizeram, então, essa mudança de atitude mental. Nem Corazim, nem Bethsaida. E Cafarnaum, que Jesus esteve, e que se achava que no dia da triagem subiria aos céus, ou melhor, que teria direito aos céus, ele disse que não. Que mais do que isso, teria, como no caso de Sodoma, destruído. Então, o texto está falando nessa triagem. A triagem. E para a triagem é necessária a mudança, o arrependimento, o texto fala em mudança de atitude mental. Mudar a atitude mental. Deixar, o texto fala, bem-aventurados os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Mudar a vida. E qual o fator usado aqui no texto para essa mudança de vida? Foram as forças que foram despendidas, ou melhor, os fenômenos mediúnicos, as curas que foram realizadas nessas cidades. Elas poderiam abrir as portas para esse arrependimento, para essa mudança de atitude mental, e as pessoas, então, mudando a mente, mudando de atitude mental, na hora da triagem, permanecerão para um mundo de felicidade, de harmonia, de regeneração, e os outros serão, no caso, destruídos. O exemplo é de Sodoma, cidade impenitente. E aí voltamos para a pergunta: se ele é o Messias, se ele é o guia planetário, e vamos tirar agora, descartar a ideia filosoficamente e ilógica de Deus, como os católicos e os protestantes falam, mas só em ser Messias, como fala o judaísmo, e só em ser governador do planeta, como fala a doutrina espírita, ou médio de Deus, como fala Allan Kardec, a pergunta é: Se foram feitos fenômenos assim extraordinários nessas cidades, porque, e se Tiro e Sidom mudariam se lá tivesse sido feito, por que não foi? Se o que aconteceu em Cafarnaum, que Jesus montou o seu quartel-general na casa de Pedro e de lá lançou as bases do cristianismo, se tivesse sido em Sodoma 1.500 anos antes, lá ela não teria sido destruída. Então, por que não foi? Se ele já sabia, independente da impenitência dos desequilíbrios, ele está dizendo que lá fez desequilíbrio em Sodoma. Se tivessem visto o que Cafarnaum viu, eles teriam mudado de atitude mental e não seriam mais impenitentes. E os pagãos não seriam mais pagãos, acreditariam no Deus verdadeiro, nas leis, as leis que Moisés apresenta, né? De ter o Deus em alta conta, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, etc. Muito bem. Nós não podemos pensar em termos de linguagem evangélica. Estamos falando aqui das leis que se tinha até aquele momento no judaísmo. Mas então, por que que o governador do planeta tomou essa atitude? É, vamos esquecer agora essa passagem e vamos falar um pouquinho sobre evolução. As duas bases da evolução, as duas palavrinhas básicas da evolução, é comida para a sobrevivência individual e sexo para a sobrevivência coletiva. Essas são as duas bases da lei da evolução apresentada por Darwin. Mas quando ele apresentou essas duas bases, comida para a sobrevivência individual, sexo para a sobrevivência coletiva, essa sobrevivência da coletiva, diz Darwin, que vai sobreviver o mais forte, aquele mais apto para sobreviver às frentes. Sobrevive o mais apto, o mais preparado, que em termos da natureza é o mais forte, aquele que tem mais força para vencer as intempéries, os problemas, aquele que sabe solucionar os problemas e sobrepor-se a ele. Muito bem. Até aí é a base da evolução. Daí essa palavra evolução cresceu muito, se desenvolveu muito. Né? Passou-se a ter também conceitos espirituais para a palavra evolução. E agora nós entendemos que faz parte do processo nosso de crescimento também essa lei da evolução. Se gula e sexo for importante para a sobrevivência do homem físico, para a sobrevivência do homem espiritual, há necessária, nós entendemos, a mensagem do Evangelho, que é o amor. Então, a palavra para o Evangelho, em termos de evolução, vai sobreviver ou vai evoluir espiritualmente aquele que ama. Só que para sair dessa condição bruta de gula e sexo, que vence o homem mais forte, para o conceito espiritual, para o conceito espiritual do amor, nós passamos por várias reações, entre elas a perseguição, o martírio. Ninguém sai de gula e sexo para amar incondicionalmente sem passar pelo martírio. Já começa por aí. Amai os vossos inimigos, fazer bem aquele que te persegue que está no meio. Se te bater na face, dê outra. Se pedirem, dá. Se te pedirem para você andar 1.000 passos, dê 2. Né? E se alguém te fizer alguma coisa, perdoe, perdoa sempre. Olha, nesse mundo do cão, imagina você dizer que você vai levar uma vida assim, vou na tua casa, vou levar tudo. Vou roubar tudo. Nesse princípio, você não tem que nem botar cadeado na sua casa. Não é isso? Porque não tem caminho. Então, para você chegar a essa concepção imensa do amor e para viver, então, igual Francisco de Assis, nesse exato momento, você tem que, para chegar a essa concepção, passar pelo martírio aqui na Terra. Podemos dizer que, no nível planetário, esse desprendimento não é lugar aqui para o nível planetário. Para que, se você viver assim, vão te expulsar daqui. Como foi o caso de Jesus, meteram na cruz. E ainda vão mais, Como ainda tinha um zum 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 que ele podia ressuscitar, botaram guardas para tomar conta. Porque se ele ressuscitar, botava lá dentro outra vez. Agora, só que os guardas caíram por terra com o fenômeno da ressurreição. Parece que essa força, a tal força, foi maior. Agora, repara que aqui não é lugar do amor. Todos aqueles que amam assim perfeitamente são expulsos da terra. E isso em todas as épocas da humanidade. O último exemplo que nós temos claro no século XX foi Mahatma Gandhi. Pô, leva logo um tiro, porque não corresponde à realidade do mundo. Todos aqueles que querem viver essa máxima atitude do amor, pode. Vão evoluir espiritualmente? Vão. Mas a Terra ainda não chegou nesse nível. Ela está caminhando para esse nível. E ela só vai mudar quando nós tivermos um contingente que vai permanecer aqui e que todos vão pensar dessa forma de amor. É o que Jesus fala da tal da triagem. Então haverá uma triagem. E aqueles que são violentos, porque os mansos herdarão a terra. Olha a frase da bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra. E aí haverá um mundo de regeneração para os mansos. Aí sim, manso com manso, eu posso amar, perdoar, deixar minha casa aberta. Tá certo? Porque estamos em igualdade. Não vai ver mais. Ele imagina tudo junto. Paulo Estácio, Chico Xavier, Allan Kardec, Francis de Assis, ninguém vai roubar o outro. Ninguém vai dar na cara do outro. Ninguém vai querer pegar a mulher do outro. Não é isso? Ninguém vai querer explorar o outro. Aliás, todo mundo vai querer servir bem o outro. Então, quando tivermos um mundo de manso, tivermos essa triagem, aí nessa triagem pode-se viver essa lei. Vamos? E antes da triagem, como agora, em que nós estamos num mundo em que impera a violência, você é recomendado por Evangelho amar. Mas amar aonde? Amar aqui nesse mundo ou ao contrário. Mas para amar aqui nesse mundo ao contrário, vão te tirar daqui. Mas tudo bem, você vai evoluir espiritualmente. Espiritualmente vai evoluir. Mas aqui não é o teu lugar. Aqui não é o lugar de santo. Aqui só vai ser lugar de santo. O santo vai viver bem. E vai ser bem quisto, e vai ser receptivo, e todos vão gostar dele, quando acontecer essa triagem. Aí, como é que vai acontecer nessa triagem? Que diz aqui o texto, que a tradução é dia do juízo, mas a palavra juízo é separação, aí triagem. Tradução foi muito bem feita pelo professor Pastorino, triagem, porque é separação do joio do trigo, ou dos bodes, das cabras, dos bons e dos maus, na linguagem que eu estou usando aqui, dos violentos e dos santos, dos amorosos, dos mansos. Então, tem que haver essa triagem. Então, ele diz que existe um dia para essa triagem. Vamos lá. Eis porque te digo que no dia da triagem, então há um dia para isso. Há uma intervenção na história. O problema, e que eu estava dizendo que o texto estava errado, não tinha lógica, porque eu parti de cima para baixo, como a gente faz a leitura. Mas acontece que a resposta só está no fim. A resposta está no fim. Está dizendo que existe um dia para a triagem. Ou melhor, se existe um dia, há algo pré-determinado. Qual vai ser o dia? E se há algo determinado em que a história diz que a partir daquele dia acontece isso, e aí serão separados os maus e os bons, e agora sim, com os bons, vai se poder viver essa mensagem do amor? Então, eu tenho que descobrir que dia é esse. Agora, não tem cabimento nós pensarmos Deus determinar ou a vida, ou seja lá o nome que vocês quiserem, o governador planetário, nós pensarmos num dia que esse dia vai ser o dia tal, do mês tal, do ano tal. Não é isso? Então, nós temos o dia, o mês e o ano qual. Aí as pessoas falam, mas é o ano 2000. Já passou o ano 2000. Aí o Emmanuel está falando no livro... plantão de resposta, que vai ser a partir de 2057. Não vamos aqui colocar, com todo respeito a essas ideias, com todo respeito ao Emmanuel, e ideias que eu concordo, corroboro, mas quem sou eu aqui é para discordar. Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu não quero ficar assim preso a essa coisa assim, esse tempo físico. Nós temos que pensar, e acho que fica mais fácil, se a gente falar assim: existe uma lei, e essa lei, ela funciona. E quando essa lei funciona, ela não só funciona espiritualmente, ela também funciona organicamente ou biologicamente. Porque a biologia depende também do espírito. Há um determinado momento em que o próprio planeta em si, e as leis que nós vamos descobrir na física, nas leis da ciência, nos pensamentos filosóficos e nas ideias religiosas, é que vão deixar nesse tripé de ciência, filosofia e religião, o planeta em condições, agora podemos dizer assim, matemáticas, precisa de levar uma vida de harmonia. Hoje nós temos assim, temos, mas veja, uma religião ainda não está entrosada com a outra, e uma não respeita a outra. Se fala em ecumenismo, contanto que você siga os meus princípios, né? Ou que você fique calado com os seus. Ou que só falemos naquilo que é comum da gente, que quase sempre é muito pouco. Em termos de filosofia, ainda não tem uma filosofia clara no planeta, em termos de posse da população. Hoje a filosofia ainda é mais do dou para que me deixe, como diz a grande síntese Pietro Baldi. Uma filosofia mais de interesseira. Um capitalismo que a gente costuma dizer selvagem. Aqui não é contra o capitalismo, mas é esse exagero do capitalismo, ou então essa violência do socialismo que quer se impor. Então, filosoficamente, se nós temos muita coisa boa de filosofia no planeta, ainda podemos dizer que, consciencialmente, o planeta ainda não está preparado ainda para viver esse tipo de filosofia. Sempre os interesses materiais, interesses de guerra, de comércio, ainda está ainda na frente do interesse da fraternidade. E em termos de religião, a mesma coisa, né? Em termos de ciência, nós ainda não temos na ciência. Fica sempre: ah, realmente existe a reencarnação? Olha, sem reencarnação, como viver num mundo assim de felicidade, onde que não há ideia de justiça, onde que a gente não entende as diferenças, o problema da dor, do destino. Ainda não se tem isso. Se está na fronteira, como Ian Stevenson coloca, ainda a ciência não diz: sou reencarnacionista. Com relação à coisa mais simples ainda do que a reencarnação, a solvência da alma, nós ainda temos uma medicina muito mais materialista, interesseira. Né? Agora, ontem saiu o artigo do Globo, de ontem. Né? Um grande cientista ainda questionando, dizendo que vale a pena, sim, ter a eutanásia. E que é um direito do doente. E que tem que se questionar o doente. Só ele deve decidir. Como se o doente tivesse condição de decidir sobre a vida. Ainda mais que ele está abalado emocionalmente. Está abalado. E mais que, por mais que ele seja tão frio, eu sou frio, sou racional, através dos milênios de informação em que morrer não é bom, quem fica frio nessa hora? Ainda mais na hora da doença. E quais são as intervenções emocionais que, no fundo, estão deixando ele aparentemente frio? E desde quando que a melhor razão é a fria? Por que não a amorosa? Então, isso é matéria de ontem do Globo. Ontem, dia 18, né? 18 de setembro. Agora repare, é de 2013. Agora repare é que se nós ainda não temos uma ciência, uma filosofia e uma religião em que coletivamente o planeta já esteja preparado para viver, é que o momento da triagem não chegou. Que para ver essa triagem, para ser manso como pede o Evangelho, primeiro tem que haver profundo respeito, amor por todas as religiões e pelos seus religiosos. Segundo, tem que ter, e não pode ser manso sem isto, manso como nos fala o Evangelho, se não tiver a imortalidade na alma como certeza. Não poderá ser manso se você não entender o problema da justiça e a reencarnação como fenômeno, como lei biológica, como já está querendo assinar as pesquisas científicas. Então, quando se fala em dia, mês e ano, independente da gente pensar e que realmente haverá um dia, mês e ano, no sentido do relógio da humanidade, é que esse dia é quando chega esse momento que a Terra está com essa preparação. Agora, quando a Terra está com esta preparação filosófica, científica, religiosa, aí eu posso chegar e dizer assim: se eu separar os maus e deixar os bons vão ter para viver uma estrutura física, uma estrutura fisiológica, uma estrutura, científica, filosófica e religiosa, capaz de criar leis e uma constituição para viver neste mundo de regeneração. É neste dia que vai haver a tal da triagem. Muito bem. E aí os maus não ficarão. Agora nós vamos ter um novo conceito para mal. Mal é aquele que, independente da informação científica, independente do belo conceito filosófico, independente da harmonia religiosa, quer ser mal. Entenderam o que é mal? Mal não é o espírito obsessor. Esse tem muita facilidade de botar silício, se arrepender, botar saco, botar cinza, mudar de vida, mudar de estrutura mental. Porque o caso é o seguinte: por que ele vai lá na reunião de desobsessão? Eu mato ela, por quê? Porque ela me deixou. Não estamos nesse nível. É coisa muito simples. Não que não seja doloroso, mas é simples. É, por que que houve? Ele me matou, por que ele me matou? Porque eu fui roubar, ele foi roubar, me roubar, e aí eu não quis dar o dinheiro, ele me matou. Repare que os dois aí, um é preso ao dinheiro, e o outro mata por uma coisa fútil, mas o que ele quer? É dinheiro. Para quê? Para comprar droga? Ele quer para quê o dinheiro? Para comprar comida? Então, é coisa muito simples, é muito fútil. Que diante de um choque, às vezes, de um fenômeno de cura, diante de uma força espiritual, diante de uma cura espiritual, a pessoa muda. Pessoal, o que nós estamos falando daquele mal consciente, que você sabe da ciência, conhece a coisa da ciência, sabe o que é uma lei e você quer ser contra, tem uma filosofia de vida, mas você não quer, você quer ir para o niilismo, quer ir para o nada, quer ser destrutivo, tem um conhecimento religioso, mas você não quer, e você quer agir contra. Um exemplo: o espírito que comandava aqueles obsessores no cemitério gadareno. Jesus se aproxima, ele sabia que Jesus ia tirá-lo do processo obsessivo. Primeiro, então ele conhecia o poder de Jesus, sabia que Jesus era grande, mas ele falou assim: por que me atormentas? Para ele era uma tortura. Ele tem prazer em permanecer no mal. Vai mais, sei que tu é filho do Altíssimo. Então ele sabe de uma missão messiânica de Jesus, ele sabe que existe um poder divino, ele sabe que existe Deus, ele sabe que existe Jesus, que Jesus está ali numa missão, e que essa missão messiânica tem poder suficiente para tirá-lo daquele processo obsessivo. E ele diz: não me atormente, Senhor, afaste de mim, quero permanecer no mal. Entenderam o que é mal? Mal, eu estou falando dessa forma consciente. É aí que na triagem não permanecerá. O dia que a ciência tiver muito bem e o planeta tiver uma consciência, consciência, que eu quero dizer, é vivência da imortalidade, da reencarnação, a imortalidade da reencarnação, é da fraternidade, de um princípio filosófico de um sentido de valorização para a vida, é aí é que não vai mais poder, neste mundo, conviver forças do mal. E aí você fala assim, mas peraí, mas se a gente acreditar na reencarnação e na imortalidade da alma, nós não vamos cometer loucuras. Não foi o que aconteceu, né, essa semana, quando um seguidor do budismo pegou uma arma e matou 12 na Marinha dos Estados Unidos. E o seguidor do budismo acredita na imortalidade, acredita na reencarnação, acredita no karma. Ah, acredita nos princípios búdicos da fraternidade. Então isso não está construído nele. Não estamos falando de frequentadores de religião. Estamos falando de consciência planetária. Quando o planeta, por determinadas provas de vida, que já faz parte da Constituição, que faz parte já da Constituição de muitos países, fará parte das da Constituição dos países, das leis científicas, dos respeitos religiosos, quando as grandes religiões realmente se abraçarem, aí é nesse exato momento, é o momento da triagem. É aí, isso tem dia, tem mês, tem ano, sim. Há uma preparação para isso, é um processo de maturidade. Muito bem. E quem não tiver preparado vai ficar assim, conscientemente, indo contra. Porque hoje o que se vê é muito cristão, vendo o seu filho assassinado e com placa de justiça na beira do Ministério da Justiça, onde está sendo julgado lá o criminoso, gritando por justiça. Mas o próprio texto manda, seja misericordioso, perdoai 77 vezes. Repare que nós não estamos preparados. O cara mata a tua filha e você tem que ir no tribunal e dizer misericórdia. E que a lei se cumpre, que ele até vá preso. Tá certo, mas você tem que amar, perdoar. Tem condição? Não tem, não é, ainda não é do nosso planeta. Então, para que esses princípios vivam, tem que passar por uma triagem. Essa triagem é um divisor de águas. Agora sim vai ficar claro, quem é do mar, do mal, não vai ficar no planeta, será excluído. Que mal é esse? É o mal consciente. Não é esse mal simples. O que era o cara? Ah, porque o cara fumava maconha. Ah, porque o cara enchia a cara de cachaça. Ah, porque ele matou por causa da namorada. Ah, porque roubou porque estava com fome. Isso é coisa que resolve reunião dos obsessão. Isso é coisa que resolve com cura. Com fenomenologia. Com insistência, com educação, com escola. Os nossos presídios não estão nem preparados ainda para reformar ninguém. Com uma educação saudável, com música, com trabalho, com filosofia de vida, ainda nem tem isso. Condições sociais, educativas. Então, ainda estamos afastados dessa triagem. Estamos caminhando. Essa triagem acontecerá. Agora, se diz, então, que tem um dia, agora, então, é porque existe um Senhor da história. A história tem direção. Se Jesus fala num dia da triagem, significa que a história tem direção. A história tem direção. Deus é o Senhor da história. Há um equilíbrio perfeito na história. E não pode haver erro na história. O homem entra por atalhos. A história vai com certo. E se nós olharmos através dos tempos, os impérios foram caindo e outros foram surgindo. E cada vez melhor, melhores. Muito bem. Mas ainda não estamos entendendo. Se existe um Senhor da história, uma superinteligência da história, se há uma triagem que vai separar os bons dos maus, por que foi pregado lá para Corazim e para Bethsaida, já sabendo que tinha esse dom, agiriam de forma melhor vantagem. em termos de arrependimento. Por que montou-se o quartel em Cafarnaum? Se sabia que mil e tantos anos antes, Sodoma não seria destruída porque aceitaria os princípios que Jesus falou em Cafarnaum e que lá não foram aceitos. É a mesma coisa. Raciocine. Por que que Jesus veio em Israel se Israel não aceita Jesus? Ele errou. Mas ele não é o Senhor da história. Ele não é o governador, não é o Messias. Ah, tá bem. Ah, então vamos por um outro exemplo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o livro do Chico Xavier. Aí então diz que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho, que vai divulgar a mensagem espírita da linguagem fraterna e a mensagem da imortalidade, da reencarnação, os postulados que estão consubstanciados na codificação para o mundo, e que o Brasil vai fazer esse trabalho, e que a árvore do Evangelho foi transportada para cá. Então, por que que começou na França? Se a França não quer saber do Espiritismo, se o Espiritismo foi abandonado lá, que até as obras de Kardec são publicadas aqui para serem vendidas lá em francês. Porque eles não estão nem aí para isso. Quando se tem congresso lá, mil e tantos são brasileiros, os que se inscreveram lá, algumas dezenas, de 50 a 60, são brasileiros que moram lá. Então, por que que foi para lá? Se diz Allan Kardec, espírito, na comunicação dada a Bezerra de Menezes, que ele publica no jornal O País e passou a ser ele o patrono da unificação espírita, baseada nessa mensagem de Allan Kardec, se diz que o nosso compromisso aqui é com a revelação da revelação, que é essa obra que nós estamos estudando aqui, os quatro evangelhos, se esse é o compromisso do Brasil, que quando reencarnamos, já reencarnamos aqui com esse compromisso já feito na espiritualidade, para entendermos o Evangelho redivivo. Se esse é o compromisso do Brasil e essa é a mensagem que foi dada no finalzinho da década de 80 do século XIX, depois que Kardec morreu, já tinha desencarnado cerca de uns 20 anos, eu pergunto por que que então a obra veio na França e em Bordeaux? Por que que já não veio logo aqui no Brasil? Se é aqui que vai se viver o Evangelho, é a pátria do Evangelho, por que que ele não veio aqui? Coitado dos índios, já podiam ganhar isso aqui já de mão beijada. E aí ele foi para Israel e Israel não quer saber dele. Quando nós não estamos falando de um judeu em particular, estamos falando de uma coletividade. Como que então ficamos aqui?
Mas há um dia, essa triagem. Poxa, mas aí, se vai uma triagem, e os bons vão ficar, os maus vão sair. E se esse guia, que nós chamamos de Senhor da História, já sabia que Tiro e Sidom agiriam melhores do que Corazim e Bexar, e já sabia que Sodoma, mil e tantos anos antes, já estaria até mais preparado, independente da sua independência, do que Cafarnaum, e ele ficou lá marcando passo 3 anos em Cafarnaum, praticamente. Entendeu? É assim que continua o texto sem sentido. E a gente tem que continuar. Já colocamos forças evolutivas no texto, já tentamos explicar melhor essa triagem, já explicamos o que é bem, o que é mal, muito bem. Então já estamos vendo que o mal de ser pagão não é tão mal assim, tanto que os pagãos de Tiro e Sidom poderiam até estar mais preparados para se arrepender do que os seguidores do judaísmo em Corazim e Bethsaida. Então o problema de ser pagão não é tão mal. Não tem nada a ver com você acreditar em um Deus ou outro, de um nome, de uma religião, ou porque você é budista, shintoísta, umbandista. Tanto faz. O caso não é esse. Nem se você é batizado ou não batizado. Não é o caso, não é isso. E mais ainda, aquele desequilíbrio sexuais imenso que tinha o Sodoma. Não é eles nem tão significativos assim, porque se o texto fosse pregado para eles, e mais se eles tivessem visto os fenômenos que Cafarnaum fez, Cafarnaum que seguiu o judaísmo, aqueles desequilíbrios sexuais, eles superariam com arrependimento e não seriam destruídos. Mas acontece que não foi pregado em Tiro e Sidom. Estão perdidos?
Acontece que os que estão de Sodoma e Gomorra foram destruídos. No dia da triagem, dançaram. Mas se eles tinham mais condição do que hoje foram os alunos, Bethsaida e Cafarnaum, perderam. No dia da triagem, eles vão para mundos inferiores. Se o próprio texto diz que eles estariam até melhores do que esse, é porque o tal mal, que nós explicamos o que é mal, mal é algo muito mais consciente. É algo determinado que você fala na cara, sabendo. Tu é o Cristo, sei que tu é filho de Deus, sei que tu tem uma missão, mas eu não te quero. Quero continuar no mal. Diferente do outro. Por erro, você fala, eu sou desequilibrado, eu sou um tarado mesmo. Tara se resolve com psicologia, com psiquiatria, com evangelho, com curas espirituais. Alcoolismo, droga, tudo isso. Isso não é o mal. O tal mal. O mal é aquele do tal da consciência. Conscientemente trabalhar com o mal. Esses vão ser expulsos.
Se não, não haveria essa colocação de Jesus, que tinha sido em Sodoma, por serem pagãos e por serem desequilibrados sexualmente, podiam já estar transformados. E por que não estava? Por que o evangelho não foi feito lá? E por que esse daqui de Corazim, e aqui parece que há mal, porque Corazim viu o que viu, Bethsaida viu o que viu, até Jesus foi batizado lá, teve também a pregação de João lá, Cafarnaum viu o que viu, 3 anos com a presença praticamente de Jesus lá, e não mudaram. Aí, olha, foram testemunhas da presença do Cristo. Vivenciador, quem entendeu o que é a força do mal? Mas por que, que foi dado para um e não para os outros?
Essa resposta que ainda não foi feita. O Cristo disse, eu vos enviarei um Consolador que vos falará tudo que não podeis compreender agora. E o Consolador veio na forma do Espiritismo, na doutrina consubstanciada por Allan Kardec, no progresso dessa doutrina, nos 4 evangelhos de Rushdie, e no progresso dessa doutrina, na revelação do nosso Pietro Bono. E entre muitas explicações que poderiam dar para isso, nós vamos usar aqui a explicação dada por Pietro Bono. Mas quero dizer que em Kardec, em Rushdie, em outras obras, há também caminhos para essa explicação. A gente nunca fica órfão. O plano espiritual sempre nos deu condição de encontrarmos soluções para o seu evangelho. Mas assim, de forma clara, ostensiva, numa linguagem moderna, Pietro Bald explica bem isso. Por que para Corazim? Por que para Bethsaida? Por que para Cafarnaum não partiu Sidom e Sodoma? Por que, que a doutrina veio na França e não no Brasil? Por que, que o Cristo veio em Israel e não no Brasil, por exemplo? Ah, por que, que a Revolução Francesa veio na França se os Estados Unidos abraçou a democracia antes? Tá certo? Então são perguntas. E o Balde explica com aquela precisão de apóstolo, inspirado pelo próprio Cristo. A vida é econômica, a vida é utilitária, ela respeita incondicionalmente todos os esforços que você faz para crescer. Ela não transige apressando as coisas. Todo patrimônio conquistado é fruto daquilo que começamos quando falávamos da evolução. Gula para a sobrevivência individual, sexo para a sobrevivência da espécie, com isso há evolução, mas na evolução, nessas bases aqui, sobrevive o mais forte. E para sobreviver o mais forte, ele tem que enfrentar muitas lutas, igual na luta do animal, um animal com o outro. O mais forte, depois de ter levado muitas garras e muito derramamento de sangue, ele destrói o outro e é aí que ele tem direito a comer. E ele sobrevive. É uma luta constante. E ele só mostra que ele é poderoso porque ele aprendeu a vencer. E isso tem que ser respeitado. Todo patrimônio conquistado tem que ser respeitado. Muito bem. E aí, nós temos que falar dos países do mundo. No livro, na época para Jesus, nós tínhamos grandes quatro povos naquela época. Nós tínhamos o povo da Índia, um conhecimento metafísico extraordinário. Nós tínhamos o povo do Egito, com conhecimento de paranormalidade, de sensibilidade psíquica extraordinária. Nós tínhamos o mundo celta, ou o mundo europeu, druida, se quiser, mas o mundo indo-europeu, com conhecimentos jurídicos, de filosofia de vida, e que depois vai desembocar em conhecimento científico extraordinário. Mas Israel tinha um conhecimento. Lutou muito, guerreou muito, sofreu muito, foi muitas vezes exilada. Ela tinha um conhecimento que era do monoteísmo. Entendendo direito ou não o monoteísmo, ela acreditava num Deus só. E ela acreditava que esse Deus intervia na sua história e que cuidava dela. E diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que desses quatro povos, eles eram mais arrogantes. Mais arrogantes. Mas foi para ele que Jesus escolheu. Mas então, seria mais fácil se ele viesse no Egito, ou na Índia, ou no meio indo-europeu, mas escolheu esse, não porque eram os mais arrogantes, é porque para assentar bases religiosas, aquele que tinha o conceito de monoteísmo mais fincado era o judaísmo. O judaísmo já tinha preparado aquilo tudo. E muitas vezes sofreu, porque olha, primeiro, foi baseado na fé. Vamos pensar um pouquinho na história para a gente entender isso. Havia, eles eram nômades e viviam em Ur na Caldeia, que é hoje o nosso Iraque. Eles eram nômades. O Senhor aparece para Abraão e diz, pega a tua família e vai para a terra prometida. Ele vai lá para Arã, na Turquia, depois desce para a terra prometida que o Senhor deu para ele. Tudo isso ele acreditou numa revelação mediúnica, acreditou naquele Deus, para ele era um Deus, naquele Espírito, nesse guia planetário. Então o movimento de Abraão foi um movimento pela fé. E ele diz, coloca uma marca na tua vida para você saber o seguinte, que tudo que você tem, tudo que você tem, foi eu que te dei. Você tinha essas terras? Não. Você vivia onde? Lá em Ur na Caldeia. Agora você tem nessa terra aqui, que emana leite, mel. Quem te deu essa terra? Fui eu. Tudo bem. Agora você vai ter os teus filhos. Saiba que também os filhos sou eu que estou te dando. Vai colocar uma marca no tênis para dizer, made in Jeová. Vai dizer que até a produção que vem através do ato sexual, aqueles que nascerem me pertencem. O Isaac é teu, é meu. O teu filho não é teu, é meu. Aliás, existe um livro espírita do Hermínio Correia de Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos. E todos os filhos nossos são, antes de tudo, filhos de Deus. Deus é que nos dá para a gente tomar conta dele. Por isso que ele quis dizer isso bem para Abraão. Presta atenção. Toda a terra, tudo que emana na terra, inclusive teus filhos, made in Jeová, pertence a esse livro. Ele acreditou nisso. E ele começa a passar isso para os seus descendentes. Os seus descendentes vão vivendo esse conceito de acreditar no Deus só. Passam por guerras contra os inimigos ali vizinhos, pagãos que acreditavam em vários deuses, e eles mantêm, com perdas e derrotas, esse conhecimento. Depois vão ficar exilados no Egito. Vão passar 400 anos amassando lama com palha para fazer as grandes construções no Egito como escravo. No meio de um mundo de deuses no Egito. Num mundo politeísta imenso. E eles vão manter o conceito de Deus único. Vão sair de lá guiados por Moisés através do conceito de um Deus único. Vão caminhar pelo deserto 40 anos, passando fome, com sede. E o Senhor deu comida para eles, e eles acreditaram nesse Deus. Eles estavam com sede e a água saiu da pedra quando Moisés bateu com o cajado. E teve pestes, como a cobras atacando eles, e foi colocado um metal magnetizado e eles ficaram curados. E por 40 anos foram guiados. Depois, quando eles voltaram para a Terra Prometida já tinha sido tomada. E eles tinham de entrar lá. E o Senhor, inclusive, deu estratégia de guerra. Mediunicamente disse como vocês vão fazer para vencer. Vão, durante 7 dias, dar volta em torno das muralhas, gritando, batendo panela, batendo ferro, que vocês vão invadir. Vão fazer tanto barulho que os caras lá dentro vão pensar que vocês são muito poderosos. No 7º dia, vocês vão fazer o seguinte, vão dar essa volta mais 7 vezes. Por 7 vezes, vocês vão fazer esse terror. Essa gritaria, quanto mais barulho, quanto mais fazer batucada, vão invadir, agora não vão entrar, vão matar. Os caras lá dentro ficaram apavorados. Psicologicamente ficaram fracos. Quando Israel entrou poderoso. Venceu, comandados por Josué, numa tática de guerra dada por Deus. Até a terra que eles ganharam. Muito bem. Assim, através da história, foram exilados anos e anos na Babilônia. Foram tomados, invadidos pela Síria. Foram invadidos pelo mundo grego. Foram invadidos por Roma. E manteram esse princípio. São 2000 anos de história, mais ou menos, até Jesus. Aí, isso que a gente chama da economia da vida. Eles foram os construtores do monoteísmo. Não tem cabimento eu pegar e dar a mensagem para o outro. Porque se o outro ganhar o texto, ganhar as curas, e mudar, ótimo, vai mudar, mas depois vai ter que construir durante muitos e muitos tempos todo aquele conceito filosófico que não tinha, todo aquele conhecimento científico, teológico que não tinha, que não tem. Agora repare que não só os judeus fizeram, mas preservaram com seus textos. Veio a lei de Moisés, lutaram pelas leis, vieram os livros, os muitos profetas, até o último de todos, Malaquias, guardaram os textos. Durante muitos anos, prepararam o terreno. Agora, o que acontece é que quando você tem um determinado conhecimento e é atrasado, e isso acontece também com o Egito, porque o Egito tem um determinado conhecimento psíquico, mediúnico, e é atrasado. A Índia tem um determinado conhecimento metafísico, filosófico, espiritual e é atrasado. O indo-europeu tem determinados conhecimentos jurídicos e científicos e é atrasado, porque o problema não é de povo, é de atraso, e o ser humano como um todo do planeta é atrasado, o planeta ainda é de prova e expiação. Nós estamos aqui com maior tendência para o mal do que para o bem. Então significa que um povo, ele vale pelo aquilo que ele construiu, e quando ele não tem determinada construção, ele tem que fazer todo o percurso. Não é fácil. Veja Thomas Edison quando descobriu a lâmpada. Ele lutou muito para descobrir a lâmpada. Luta para descobrir a lâmpada. Aí o Senhor vai chegar a pegar um outro que não tinha pensado na lâmpada e dar a fórmula. E de respeito para Thomas Edison. Aliás, um dia um seguidor de Thomas Edison falou para ele: e se alguém descobrir a lâmpada? Pode até ser, mas nós não descobrimos ainda, mas nós já sabemos 1000 formas de como não é feito. Já fizemos 1000 tentativas, que eu já sei que não é assim. O outro vai ter que passar por esse caminho, vai ganhar de graça. Vem a resposta: desde quando que o alto dá coisa de graça para alguém? O alto não dá nada de graça para ninguém, porque a evolução não permite isso. Deus, e isso é frase de Jesus, não dá privilégio, ele não escolhe pessoas, ele não faz a diferença entre as pessoas. Tudo é fruto do seu esforço, do seu muito esforço. Então, quem tem esforço em ciência, não tem cabimento a Europa se dedicar assim em ciência e o Brasil descobrir. Até quando nós fomos descobrir o avião, nós tivemos de ir para lá, para a Europa. Ah, foi o brasileiro que descobriu o avião, mas morando lá. e aprendendo com eles, discutindo com eles. Não foi o conhecimento do Brasil. Não foi nada do Brasil que fez Santos Dumont descobrir o avião. Ficou claro isso? Então não pode uma verdade científica sair aqui quando os Estados Unidos leva milhares, todo mundo fala, por que, que eles ganham o prêmio Nobel de Ciência, de Física, de Química? Vai dar para onde? Para a gente? Eles passam dezenas de anos trabalhando naquele negócio. Por isso que a Física vem para eles, a Química vem para eles. E a gente vai ter que caminhar muito nesse terreno para ganhar. Podemos ganhar? Podemos. Né? Então, o nosso astronauta... Ah, o Brasil mandou gente para lá. Para lá, o astronauta brasileiro. Mas porque a gente está pagando uma grana para participar do projeto e cientificamente receber também os conhecimentos que foram descobertos. Como a gente está pagando uma grana, o nosso astronauta falou, teve de ir para lá, aprender, ficar lá morando não sei quanto tempo para se adaptar e subir. Conhecimento deles. Foi o brasileiro porque nós estamos num projeto que pagamos. Então, a vida é utilitária, diz Pietro Baldi. A vida é utilitária, a vida é econômica e ela valoriza o esforço de cada um. E o esforço de cada um tem que ser respeitado. Tiro este dom, tem outro conhecimento. O conhecimento, tira este dom na beira do mar, conhecimentos marítimos. Ah, até Joãozinho 30 fez um enredo que ganhou no Salgueiro. Em 1975, quando expediu de Salgueiro, nas minas do rei Salomão, que ele dizia que era aqui no Amazonas, né? E da Fenícia veio o rei Irã, em galera, com essas terras da Amazônia. É mais que lenda, né? Independente de ser lenda ou não, se os fenícios vieram aqui. Mas repare que é da tradição que os fenícios foram homens do mar. A sua tradição é no homem do mar. E não pode depois ter vitórias nessa hora sem a vida depois dar respeito para esses homens. Eles os valorizaram, foram as pesquisas do mar. Daí o respeito depois de Henrique, o infante Dom Henrique, com os conhecimentos da Fenícia, já que cabia a Portugal, depois de tanta luta, de tanto naufrágio, de tanta morte, né? Não vai dar glória para Portugal ter os descobrimentos? Tá certo? Então veja, a vida é econômica. Em determinado assunto ela te dá primeiro. Todo o conhecimento místico e espiritual se deve à França, desde o druidismo. O druidismo na Europa ficou claro que era reencarnacionista e da imortalidade. Essa é a alma francesa. Esse é o DNA francês. O Papa João Paulo II, quando esteve visitando a França, numa vez ele deu o seguinte discurso: cadê a tua tradição religiosa, França? A França abrigou, através da história, todos os grandes desenvolvimentos no campo da religiosidade, da mística, do tarô, da numerologia, da cabala. Tudo obras francesas que preservaram. E mais. Mas por que, que então o espiritismo não vem na Índia? É porque tinha também um componente científico. E a Índia não tinha desenvolvimento científico. E a Europa tem. E por que na França? Porque a França, há séculos e séculos, se arraigou às ideias místicas cristãs, inclusive no trabalho de Constantino, reencarnação dele, mas de Clóvis, que inspirado pela sua mulher Clotilde, Clóvis, rei de Neurovinge, inspirado pela sua mulher Clotilde, abraçou os bárbaros e cristianizou as Galhas, a França. E fincou o cristianismo na Europa. Então isso tudo tem que ser valorizado e respeitado. Por isso na França, onde nós tínhamos filosofia, muita filosofia na França, porque na França nós tínhamos muita ciência, e na França nós tínhamos muita, não só ciência, filosofia, mas muita religião. A mística religiosa estava na França. Vou mais. Na França, um mundo de médios. Tradição genética do DNA, desde a salvaguarda de Joana d'Arc. Um verdadeiro assombro. Joana d'Arc, uma menina de 15 anos, comanda um exército, leva o rei à coroa, fortalece a alma dos franceses que estavam tão fracos como o seu rei, e salva ela da destruição contra os ingleses, salva o patrimônio genético que depois geraria a Revolução Francesa, os ideais maravilhosos da Revolução Francesa e o material biológico mediúnico, porque médium é biológico, médium é hereditário, o material biológico para os médiums gerarem a codificação kardeciana. Então, é muito bom que a gente entender que aquilo que você conquista, aquilo que você conquista é teu, e a vida dá primeiro para você. Depois, se você não quiser, aí ela vai procurar caminhos. Talvez até fazendo entre os seus, os melhores reencarnarem em outro ambiente. Os melhores dos seus reencarnam em outro ambiente para favorecer, para facilitar a entrada. Mas ela primeiro valoriza o teu esforço. Depois, se você não quer, dá para outro. Por isso, o Espiritismo vem na França. E por isso que o Cristianismo veio na Judéia. Lá em Israel, por assim, Betsaida e Cafarnaum, nós temos Galileia e Judéia aqui. E então nós temos que esse esforço milenar tinha que ser respeitado. Por isso que o Cristo vem para eles. Se fosse para um desenvolvimento maravilhoso entre os marítimos, viria lá em Tiro e Sidom, não é? Para assuntos talvez sexuais, viria lá em Sodoma. Ou o assunto morto, mas a esse tipo de tema, esse tipo de revelação divina, pertencia ao judaísmo. Por isso que o cristianismo escolheu o judaísmo. Se ele não quiser, que se transporte a árvore para a Europa e depois se transporte para o Brasil. O espiritismo, por que que tinha de vir na França? Ah, mas é que a gente que é o país espírita do mundo lá não tem mais. Ótimo, mas lá que começou. Lá tinha as bases de ciência, filosofia e religião. Então deram essas bases, que nós não tínhamos aqui. Recebemos. E por que aqui? O Brasil estava com um golzinho francês. Todo mundo se vestia como francês, todo mundo falava em francês, os nossos colégios eram franceses, todo mundo, não é? Doutor Bezerra traduzia tudo do francês. O Rio de Janeiro, era francesinho. Então, até essa igualdade, quando se fala lá que São Luís, Joana d'Arc, através de São Luís, intercede a Ismael para receber muitos daqueles aqui entre nós, aquela turma toda vem reencarnar aqui. Se pega os melhores em determinados assuntos e se transporta para cá. Muito bem. E aí a gente cumpre o nosso papel. Se espera cumprir, porque poderíamos dizer assim, mas o que a gente fez? O que a gente fez para merecer ser coração do mundo para o Evangelho? Ah, o Brasil, coração do mundo para... Não é, vai ser. O que a gente fez? Temos que fazer. O que nós temos que construir, o que vai precisar, abraçar fraternalmente a todos, é construir a fraternidade. Estamos caminhando para isso? Temos um jeito alegre de ser, fraterno de ser, etc. Não resta a menor dúvida. Temos uma energia da juventude, porque para tudo, para você realizar, não é velho que realiza. Você é jovem, entendeu? Velho já está cansado, desgastado, já tem energia. Então, é um país jovem, um país com energia, um país imenso, um país que tem força. Que é um país que continental, é um país continental, de dimensão continental, que fala uma única língua, que tem uma única religião, um único princípio religioso, que é o cristianismo, independente de colorido, católico, protestante, espírita, que é mediúnico de ponta a ponta, porque tem médio para tudo que é lado. Tá certo? E aonde não, se diz que não tem médio, os anjos se manifestam. Agora, até nas igrejas católicas, nós temos o movimento dos carismáticos, né? Em que se fala em várias línguas, se canta, se dá passe, joga água fluídica, ou água benta, que só muda o nome. E na igreja protestante, nós temos as sessões de descarrego. E que não... Aliás, se agora você ligar a televisão, tem 2, 3 programas sobre isso, fazer descarrego. E se é o anjo que faz, ou se é o diabo aqui com a gente no espírito, pouco importa, mas o descarrego está acontecendo. O descarrego é o mesmo.
Só entidades que parecem que são diferentes, né? Mas o resultado também é o mesmo, porque lá tem, sem dúvida, curas, né? As igrejas protestantes como aqui. Ah, mas aqui tem pastor que é malandro, como tem médium também aqui que é malandro. Isso não quer dizer nada. E lá tem muito pastor que é do bem. Sim, também aqui tem muito médium que é do bem. E mais ainda, né? Lá tem espíritos que se manifestam, que enrolam aqui também. Aí nós temos que entender que é o ser humano que é desse nível. A vida é respeito. Agora nós estamos criando, e isso é construção nossa, isso é construção nossa. Isso nós lutamos para isso e conseguimos. E com ajuda espiritual, porque também todos os outros, tudo que conseguiram, foram com ajuda espiritual a um Senhor da história. E com ele. Aqui o que nós estamos conseguindo, isso é nosso, é falar numa só língua. Isso a gente consegue. Tá certo? O que a gente consegue é ter uma religião só, cristã. Tem evangelho para tudo que é lado. Conquista nossa. Mediunidade para tudo que é lado. Conquista nossa. Agora sim, com isso, se nós pegarmos os princípios do evangelho e vivermos plenamente com esse novo material e com a força da juventude, é aí que nós vamos construir e fazermos o nosso papel de coração do mundo para o evangelho. Tá certo? Já temos muito. Vamos ter que caminhar, como vai fazer esse trabalho se as pessoas não têm nem educação, não têm nem escola. Ainda não aprendemos nem botar médico em vários lugares, porque os nossos médicos não querem trabalhar nos lugares afastados. A população está sem médico, sem hospital. Aliás, tem aparelhos e não tem médico, né? Para operar os aparelhos. Então, temos que construir isso tudo, mas temos energia. Agora, o que já construímos? Comunicação. Todo mundo se entende, de Manaus a Porto Alegre. Falar de Jesus de Manaus a Porto Alegre, todo mundo entende. Ah, é porque eu entendo que ele é Deus, eu entendo que ele é guia do planeta, só muda as conceituações filosóficas, mas acredita em Jesus, em todo o texto de Jesus. E mediunidade tem de ponta a ponta. Ah, porque lá faz descarrego, aqui eu recebo anjo, aqui eu recebo, eu jogo ebúzios, aqui é um orixá, aqui é Ogum, aqui é Oxóssi, aqui é Bezerra de Menezes. Pouco importa, mas é médico, é sensível, é psíquico. Isso, nós temos. Isso é conquista nossa. Então, agora o plano espiritual não vai buscar outra terra. Ele já tem isso. Então, vai ser entregue para nós, para criarmos um cristianismo redivivo, em bases mediúnicas, em base de fraternidade, também com o plano espiritual, por isso mediúnica, em base reencarnacionista, em base de imortalidade, é aqui. O médium que veio fincar isso aqui foi Chico Xavier. Consolidou esse princípio no Brasil. Hoje é linguagem popular, hoje está na televisão. Hoje está em novela. Não tem novela que o cara não aparece, a Regina ontem me lembrava do cara dizer, ah, botei chiclete na cruz. Isso é karma, é reencarnação. Ele pode até não ter feito isso, mas a linguagem filosófica é reencarnacionista. No passado eu fiz isso. E em que passado? Há 2000 anos atrás. Essa é a linguagem já popular. Média é a linguagem popular. Há uns dias atrás, Regina me lembrava, eu digo sempre que ela me lembra, porque eu não vejo novela. Então, ela me lembrava. Em que a pessoa disse, você está com esse problema, tem esse espírito em casa, por que, que não procura a Federação Espírita de São Paulo? Ah, você vai ter solução. Teve na novela essa semana.
Falou mesmo.
Ué, falou mesmo?
Falou mesmo.
Então você assiste novela. Olha só. Então, é isso. E a nossa novela está fazendo um papel o quê? Extremamente positivo de levar a doutrina para tudo que é lado. Agora a pessoa chega na novela e fica lendo o livro dos espíritos, manda frequentar a Federação Espírita de São Paulo. Agora o sujeito vai desencarnar e vai reencarnar, e o sujeito vai procurar ele na outra reencarnação. Isso é os conceitos mais modernos aí das pesquisas de reencarnação com Ian Stevenson, da Universidade, da Duke University, nos Estados Unidos, né? E da Virgínia. Então, repare, isso nós estamos construindo. Aí isso é nosso. A França construiu agora, por isso foi dela. Se ela não quer, aí tira de lá. Se o judaísmo não quer o cristianismo, é que destira. Entenderam o que é a vida econômica? Então o texto tem lógica. Foi dado antes a Bethsaida, a Corozaim, a Cafarnaum, porque eles construíram este pensamento do monoteísmo, da revelação, que Deus da revelação, que o alto interfere na nossa vida. Isso é patrimônio deles. Se eles não viviam e criaram um mundo de dogmatismo em volta, e ao caso, você pode criar tanto no indo-europeu, na ciência, dogmatismo e não querer caminhar. Você pode, no mundo da paranormalidade no Egito, não querer caminhar. Você pode também, no mundo filosófico indiano, não querer caminhar. E a vida vai como uma teia, ou como os tentáculos de um povo, buscar outros caminhos, outras soluções, e escolheu então o Brasil por uma tentativa. E criou todo esse universo mediúnico de comunicação, de linguagem, de cristianismo de ponta a ponta, para fixar conceito. Agora, a vida tem que ser respeitada nos seus valores. Se fosse para falar de outros assuntos teriam em Sodoma, em Sidom e em Tiro. Mas para assuntos ligados à revelação divina, é Israel. Por isso que foi dado lá. Então não houve erro de Jesus. Eu poderia haver. Eu comecei a palestra assim no sentido didático, para fazer com que a gente pense e raciocine. Que aí, no caso, o que houve foi esse respeito à economia da vida. Aqueles que lutaram para fixar determinado patrimônio. Agora eu venho naquele meio. Se aquele meio não quiser, diz Jesus para os apóstolos: ide pregai a minha palavra mundo afora. Mas primeiro aqui. Ah, e veio uma mulher, Ciro Fenícia, olha, lá daquela região. E ela veio atrás de Jesus. Jesus, cura minha filha que sofre. Jesus andava, e ela: cura minha filha, Senhor, cura minha filha. Os apóstolos ficaram incomodados que Jesus não dava a mínima e seguia. Até que um dos apóstolos chegou para Jesus e disse: Senhor, atende logo essa mulher para ela deixar a gente em paz. Que ela não é mãe, né? Mãe não cala a boca. Tem uma filha com problema. Ela não quer saber se é Ciro Fenício ou o que é. Ela é mãe. Antes de ser Ciro Fenício, ela é mãe. O instinto materno é maior do que de nacionalidade. Então ela vai e grita pela filha. E os apóstolos se sentiram incomodados. Olha como o judeu age, né? É o outro, né? Essa é da outra religião. É uma mulher e a outra, não é mãe. Não tem uma filha e está com dor. Ela é de uma outra religião, ainda é mulher. Ah, Senhor, atenda ela, não por amor, para ela parar de incomodar a gente. Ela é chata, ela nos incomoda. Essa é a carapaça, essa é a carcaça que fica quando o sujeito é muito bom num determinado tema e acaba ficando vaidoso e desvaloriza o outro. Por isso que o judeu é assim com relação ao outro. Ele chegou no máximo de muita luta e muito derramamento de sangue para manter o princípio do monoteísmo. Então o outro passa a ser um tormento na sua vida. E Jesus parece até que corrobora com eles. Porque quando eles falam: Senhor, atenda logo essa mulher para ela deixar de nos chatear, Jesus disse: eu não vim para os cachorrinhos, para os cachorros. E ela responde de uma forma maravilhosa: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse: vá, minha filha, que a tua fé está curada. Tua filha está curada, né?
É. Os judeus chamavam os estrangeiros que acreditavam em Deus, mas não no Deus deles, dos judeus, mas acreditavam em Deus que eles chamavam de cachorro. Tá certo? E aqueles que eram pagãos, como de Sodoma, e que não acreditavam nem em Deus, tanto que queriam abusar sexualmente dos anjos, que eles chamavam de porcos. Jesus usa o próprio linguajar: eu não vim para os cachorros. E ela responde de forma maravilhosa: mas os cachorrinhos comem migalha, eu só quero migalha. Depois Jesus vai explicar isso para a samaritana. Conversando com a samaritana, que não seguia a religião judaica, e Jesus conversando com ela, ela se surpreende. Primeiro porque ele estava conversando com uma mulher. Segundo, que era uma mulher samaritana, que os judeus odiavam os samaritanos, como os samaritanos odiavam os judeus. Tanto que ela pergunta para ele, para Jesus: com quem está a verdade? É Deus que se manifesta em Jerusalém ou Deus aqui no Monte do Gerizim, na Samaria? Quem que está com a verdade? E Jesus diz que a verdade está com o judaísmo, olha, com o monoteísmo judaico. E ainda diz mais que também a verdade está com eles, porque Deus é Espírito, e no dia que nós compreendemos que Deus é Espírito, ele não vai ser cultuado nem nos montes do Gerizim, nem nos muros de Jerusalém. Mas Jesus diz assim: mas eu vim para os judeus. A minha missão é para os judeus. Entenderam?
Quando ele diz da missão para os judeus, não quer dizer que ele não vai cuidar da moça. Tanto que quando a mulher vem insistindo, ele segue o caminho para deixar essa lição. Vim para lançar a mensagem no judaísmo. Eles estão preparados para entender. Os sírios, fenícios, não. O caso dessa mulher foi um caso de que apenas a cura da filha. Ela estava amando, amava como mãe a filha. Ela vem insistindo e mostrou humilde, porque os da Fenícia, se vissem fenômenos, podiam se transformar antes deles. Só como eram preparadas teologicamente, pela dor, como eles, no caso dela, o que movia é que ela sabia que Jesus curava. Como os de Corazim sabiam que Jesus curava, os Bethsaida sabiam que Jesus curava, mas desprezavam Jesus. E os de Tiro e Sidom também podiam saber, por causa desta mulher, assim, feliz. Mas o que movia ela não era o pensamento divino da revelação, o que movia ela era a cura da filha. Entenderam? O que movia ela era a cura da filha, mas é algo acima da cura da filha. Nós já vimos em lições passadas. Amar mais ao Cristo que pai, mãe, irmão, foram temas que nós já desenvolvemos aqui algumas reuniões atrás. Tá certo? É, você não pode voltar atrás por causa da filha. E se Jesus dissesse, a tua filha não será curada, a sua filha vai morrer, é karma dela passar por isso. Você vem e me segue. Vamos para a cruz comigo. Ela queria? Ou ela queria a cura da filha? O que você está esperando é esse tipo de grandeza patriarca. A mensagem de Jesus não é para o nível de Corazim, Bethsaida e Cafarnaum. É para que eles, vivendo a mensagem dele, eles são mais preparados do que os de Tiro, Síria, de Tiro, Sidom e Sodoma, para, vivendo a mensagem de Jesus, chegarem a esse nível. Ao nível tal de, se for o caso, por amor e até a cruz. Em nome do amor, não renunciá-lo nunca. Até diante dos inimigos, diante dos que te perseguem, diante da família, pai, mãe, irmã, esposa, nora, sogra. Tá certo? Esse é o nível. Então, o texto está profundamente correto, como é o texto do Evangelho. Né? A vida é econômica, a vida valoriza os seus esforços. A mensagem de Jesus veio para o judaísmo porque há séculos eles estavam trabalhando nisso. Só que não quiseram. Então a mensagem, a árvore foi transplantada para cá. Diz que a árvore do Evangelho foi transportada para o Brasil. E nós agora temos que mostrar a condição para isso. Estamos caminhando, então. Com 500 anos mantemos uma língua só, facilidade de comunicação. Com 500 anos mantemos um tema religioso só, Cristo, independente das correntes religiosas, e mantemos sem morte a mediunidade, sem perseguição, inquisição, como na Europa, a mediunidade de ponta a ponta. Porque fizemos um país mulato, como nos lembra o Darcy Ribeiro, né? Esse país colorido, mulato, moreno, que é mediúnico. Porque com relacionamento sexual com o índio, com relacionamento sexual com o negro, formamos um país mestiço, com uma mediunidade hereditária. Hoje ela campeia de norte a sul, de Manaus a Porto Alegre, uma só língua, de Manaus a Porto Alegre, um só conceito religioso, de Manaus a Porto Alegre, uma só vivência psíquica, a mediúnica. Agora, isso é patrimônio nosso, temos que construir isso em fraternidade, transformar isso em evangelho. Voltemos então para a mensagem de Kardec, dada em 1887-88, no Grupo Espírita Fraternidade para Bezerra de Menezes. Mensagem que Bezerra assumiu e divulgou mundo afora, se transformando no missionário da unificação. O compromisso de todos nós aqui no Brasil é com a revelação da revelação, com o Evangelho redivivo. Planejamos isso antes de reencarnar. E cabe implantarmos por vivência aqui na Terra. Muita paz.